Boa noite, então, aos colegas do curso avançado, terapia por imagens, a parte terceira, os verbos mentais em filosofia clínica. Hoje nós vamos ver um dos elementos dilemáticos nos nossos dias e vamos começar por uma analogia. Considere uma pessoa, por exemplo, que é imbuída de uma religiosidade, uma crença, uma fé em alguma coisa transcendente, como uma ilustração. Por exemplo, um colega que acredite, que faça meditações budistas, que siga a bela teoria budista, ou alguma teoria espiritualista, algo, pode ser neoplatônica, como nós temos os processos kardecistas, ou mesmo encaminhando em direção à Ásia, os pressupostos que nós encontramos entre lamas ou entre Krishnas, não é? Que também é um processo espiritualista, ou que sigam algumas das nossas bases ocidentais, como o cristianismo, ou que estão no meio do caminho, como o judaísmo, o islamismo. Você, no consultório, atende uma pessoa que tem esses elementos transcendentes, logo aparece a maneira como essa pessoa, usualmente, ela faz a interseção com esses elementos. Por exemplo, algumas pessoas, elas conversam com esses elementos transcendentes no sentido de solicitar, de pedir ajuda, geralmente é um processo volitivo, atrelado a alguma necessidade. Então a pessoa coloca, olha, estou passando por problemas de saúde e pede para alguma deidade, alguma divindade para que interceda por ela, não é? Outras pessoas fazem diferente, outras pessoas elas trazem esses elementos transcendentes para a vida delas. É mais ou menos o panteísmo de Spinoza. Então a pessoa acha que, como Rubem Alves colocava, então Deus está nas folhas, está nas borboletas, está na poesia da vida, no ar que a gente respira. Essas pessoas trazem o elemento e o diluem, não é? Não há mais um aqui e um ali. Então a espiritualidade está nelas, elas estão na espiritualidade e tudo se dilui. E há muitos outros caminhos além desses. Hoje, quero mostrar para os senhores alguns dos elementos muito dilemáticos nestas construções. E para isso, eu procurei o livro em papel, para que a gente até pudesse sortear ao final da aula entre vocês. Mas eu não encontrei. Aí apelei para Amazon.com e comprei a obra. Nós vamos ver aqui, ó. Eu vou colocar Pluft, o Fantasminha. Conhecem essa obra? Ana Paula conhece, é raro, hein? Deixa eu
Minhas
ver.
filhas pequenas, já tive, né, as meninas, né?
Deixa eu ver do pessoal que está online, além da Ana Paula, quem conhece? Quem dos colegas que estão neste momento online conhece essa obra? Pluft, o Fantasminha. Conhecia, Hilda? Marilúcia? Não? E dos colegas que estão online, alguém conhece? Não vale dar um Google.
Eu conheço, professor.
Já deu um Google, não foi?
Não, eu tive duas crianças.
Essa obra é de 1955, é da Maria Clara Machado. Vocês receberão com a edição da aula depois, por e-mail, vão receber também a capa da obra para quem quiser se aprofundar, comprar o livro. É um clássico hoje da nossa literatura infanto-juvenil. E assim que começarmos a ler, vocês já compreenderão o que há de tão inédito, o que há de tão belo nessa obra dessa escritora. Olhem, hoje, quando você vai a um cinema ver O Sexto Sentido, por exemplo, você chega ao cinema e toma aquele susto epistemológico ao final do filme, não é assim? Quer dizer, na verdade, o fantasma ali não era o próprio terapeuta que atendia o menino. Pois nessa obra, O Fantasminha, nós temos uma surpresa dessa natureza. E a surpresa diz respeito ao fato de que Pluft, ele tem medo de pessoas. Já viram um fantasma ter medo de pessoas? Como é possível isso? No nosso imaginário popular, nós crescemos aprendendo, em grande parte dos casos, que quem tem os fantasmas somos nós. Não é? Nós que temos medo dos fantasmas, das suas manifestações, sobretudo com Hollywood ajudando tanto, ao contrário, essas coisas, né? Fazendo uma série de confabulações. Nessa obra, nós temos lições belíssimas para nosso estudo avançado e, claro, nosso propósito é terapêutico. Então, nós vamos fazer uma conversação do estudo que ela fez, que é uma peça de teatro, né? É verdade? Virou uma peça de teatro que encantou aí gerações e gerações. Ainda hoje é encenada, volta e meia, em São Paulo, Rio. Mas aqui nós vamos ver o próprio livro. Vamos então ao livro. E vamos, o pessoal que está acompanhando aqui do Instituto, essas partes aqui, ó, que o professor já marcou para a gente trabalhar antes da aula, uma vez que não temos como ler a obra inteira. Bem, a obra é dividida em duas partes. Na primeira parte, um pirata, perna de pau, sequestra uma menina, o avô dela deixou uma fortuna imensa, escondida, e esse pirata quer saber onde é que está e rapta a menina e tal. Ele já vai entrar na história. Enquanto isso, enquanto ele vem com a menina para essa casa mal-assombrada, vamos ver o que se passa nessa casa mal-assombrada. Antes de eu começar a ler, eu gostaria que vocês atentassem esse mapa. Eu acho que para Ana Paula fica difícil.
Não, tá?
Tá. Se quiser, pode sentar aqui do lado da Maria Lúcia. Vejam, ali no número 1, estamos nós. Número 1 simboliza nós. Eu, meus alunos, meus colegas, nós que nos consideramos pessoas, nós que com a nossa visão antropocêntrica achamos que somos o centro de referência para todas as coisas, nós que somos a imagem e semelhança de Deus e todas aquelas coisas mais. Ali estamos nós. No número 2, que todos vocês receberam essa imagem encartada aqui no Skype, né? Aqui onde está o número 2, aqui está onde vai entrar o fantasminha Pluft. Okay? Aqui estão os verbos mentais, as nossas imagens, as nossas construções, os nossos sonhos, os nossos devaneios, as quimeras, as fantasias. E lembrem, vocês já andaram muito nesse curso. Né? Para alguns, o número 2 é que constitui a realidade, não lá o 1, onde eles estão no trabalho, na vida. Para alguns, o que é a realidade, aquilo para onde eles estão caminhando, aquilo que eles almejam tanto, isso é que é a realidade. Exemplo, você está concluindo um doutoramento. Às vezes, para você, tudo que você viveu não tem a mesma realidade da conclusão desse doutoramento. Ele é que, para você, constitui a concretude. Toda a sua vida está alicerçada ali nele. Então, o número 2 passou a ser muito mais real que o número 1. Apenas pontuei com o número 1, 2 e 3, porque vamos fazer vários giros epistemológicos aqui durante a aula. Sem mais delongas, vamos direto agora à leitura do texto, comentando com vocês. Então a escritora nos conta que a história se passa no sótão da casa perdida na praia. Era lá que morava Pluft, um fantasminha. Com ele moravam a dona Fantasma, sua mãe, e o tio Gerúndio, um velho fantasma de navio que vivia dormindo dentro de um baú. Então vejam a construção historiográfica, ok? Nessa crônica tem um fantasminha que mora nessa casa, a mãe dele, que é a dona Fantasma, o tio dele, o tio Gerúndio, sempre dentro desse baú. Muito bem. Pluft era um fantasminha muito medroso. Olhava pela janela, via a praia, o mar tão azul e grande, e tremia de medo. Ele não tinha medo do mar porque era azul, mas porque era grande. E ele ainda era um fantasminha menino, e só via as coisas de longe, enormes. A mãe dele vivia dizendo que um dia ia levá-lo ao mundo para ele perder este medo bobo. Mas, reticências. Temos aqui alguns elementos fundamentais. Observem, quando cada um de nós institui um sonho, Cada um de vocês nesse momento provavelmente tem um sonho aí na vida. Uns pretendem, agora que vão se aposentar, mudar para uma casa de campo, onde poderão ver as campinas verdejantes e caminhar por elas todos os dias, escrever, ler, namorar. Outros pretendem mudar de país, outros querem fazer mais um curso universitário, enfim, cada um. Um está com problema de saúde na família, outro, cada um de nós tem um sonho. Qualquer que seja esse sonho que tenhamos como resolução, como um elemento volitivo, que preciso resolver isso, professor, eu quero isso para a minha vida, professor. Observem se esse sonho se comporta como a autora nos coloca o fantasminha Pluft. O fantasminha Pluft está lá, é o nosso sonho, ele se movimenta. Viram como ele tem vida própria? Ele tem até uma mãe dona fantasma. Ele tem um tio gerúndio que mora dentro de um baú. Ou seja, isso que se coloca para lá, para aquilo que é volitivo e que queremos, que tem a ver com os nossos devaneios, com as nossas quimeras, com as nossas buscas existenciais, a autora traduz com personificação. Ela dá vida a isso. E você então olha para o fantasminha e diz, puxa, mas ele tem sentimentos como eu tenho. Ele tem vida como eu tenho. Não é? Ele é praticamente como eu sou, só que ele é um fantasma.
Tem medos.
Tem medos? É um fantasma medroso, já viu uma coisa dessa? Onde já se viu? Do que vai ter medo um fantasma, me diz? Ele não fica doente, ele não fica gripado, ele não tem dor, ele não envelhece, ele não passa por desemprego. Ninguém morre de quem ele ama, está todo mundo morto já, ele é um fantasma. Do que ele tem medo? Ele tem medo, a autora vai nos dizer. Vamos ver o que acontece aqui. Então a mãe do fantasminha achava... Aí é toda uma contextualização, entram outros personagens, como a Dona Bolha, etc. e tal. Lá pelas tantas, a autora nos diz, e Pluft ficava olhando o mar... E ficava pensando nas histórias que o tio Gerúndio contava quando ele era menorzinho. Antigamente, tio Gerúndio falava muito do mar. Tinha sido fantasma de navio, tio Gerúndio, olhem só. E em tudo isso, a autora nos dá o detalhe do medo do Pluft. Sabem do que o Pluft tem medo, pessoal? Pluft tem medo de gente. Esse era o medo dele. Pluft tinha medo de gente. Mas ora, uma coisa é você ir lá nos seus verbos mentais, conversar com eles, fazer o que a autora fez com o Pluft. Por exemplo, se eu perguntasse para você qual é a sua busca existencial, você me diria, olha professor, eu sonho primeiro em me ver livre de um problema chato que eu tenho vivido. Depois eu gostaria muito de fazer tal coisa, de viajar um tempo, aprender idiomas lá fora, etc., fazer um curso, ter um ano de paz sem nada e depois voltar para o Brasil. É isso que eu gostaria. Ok. Só que você, olha o tempo que você levou edificando isso, olha a estrutura ontológica que isso tem, que é praticamente nada, não é uma casquinha, uma folhinha ao vento. Como pode ter força na sua malha intelectiva algo com uma estrutura tão precária quanto essa? Imaginem se a autora nos fizesse isso quanto ao Pluft, dissesse, Pluft, eu vou escrever uma história sobre um fantasminha Pluft que tem medo de gente, ponto final. Você diz, tá bom, outro dia a gente fala. Não há raiz, não há entroncamentos, não há contextos, não há nada. É uma história solta no vento, provavelmente vai embora. Agora, à medida que ela nos aproxima de Pluft, vejam, ela nos dá até sentimentos do fantasminha. Nós nos identificamos muito, ele já começa a fazer parte da nossa vida. Puxa, o Pluft tem medo de nós, gente. Isso é atordoante, nós é que temos que ter medo do fantasminha. O que nós podemos fazer para ele ter medo de nós? O que nós podemos fazer? Como ele pode ter medo de nós? Com isso, a autora consegue nos levar ao mundo de Pluft, aos verbos mentais. Com isso, nós entramos placidamente lá. Observem o que acontece com os senhores quando vocês têm uma busca, um sonho, querem algo para a vida de vocês. Basta um contratempo, basta uma insatisfação, basta uma perda, um revés de qualquer natureza para colocar tudo em xeque, para você já achar que então não vale a pena, não é por aí, já se desencantou, já não é a mesma coisa, não é? Mas claro, não tem raiz alguma, não tem nada, não tem estrutura ontológica nenhuma. Agora, quando você personifica como ela fez aqui, esse sonho é muito difícil você descartá-lo. É muito difícil você colocá-lo de lado. No entanto, vocês devem considerar aqui todas as aulas que tivemos até agora. Imaginem os cuidados na construção desse sonho, porque se você construir uma armadilha conceitual, é provável que agora você fique preso a ela, mesmo sendo desagradável. E aí vai vir para o consultório: doutor, o que, que eu faço? Eu não consigo me livrar disso. Eu que construí esse sonho, ou às vezes alguns no meio do caminho até se perdem de saber quem é que de fato construiu quem. Observe então, vamos aprofundar aqui, temos muitas coisas pela frente. Pluft nunca tinha visto nem gente, nem baleia. Por isso, com certeza, misturava tudo e achava que gente podia ter rabo de baleia, baleia podia ter rabo de gente. Tudo que o tio Gerúndio contava a Pluft misturava e fazia outras histórias, histórias para pensar sozinho, enquanto olhava o mar azul. De tanto misturar histórias, começou a acreditar que gente era o pior bicho que havia no mundo. Que gente comia fantasmas. Imaginem vocês, e que comia outras gentes e matava os pobres peixinhos. Bom, agora o Pluft tinha razão para ter medo. Primeiro que o Pluft não sabia direito o que nós éramos, se éramos mistura de bicho e coisas e tudo mais. Olha a visão que o pobre Pluft tinha da gente, era um menino, fantasminha. Imagina o que ele nunca tinha visto um de nós. Ou seja, como é que ele sabia que de fato a gente existia? Se ele nunca viu um ser humano. Olhem, alguns sonhos que vocês têm no coração, na alma, vocês podem até acreditar neles, mas será que eles acreditam em vocês? Você diz: com certeza, professor, eu vou ser feliz, eu vou ter, pelo menos eu vou ter paz, já que eu não consegui ser feliz, ou eu vou resolver esse problema, eu vou fazer minha quimioterapia e dias melhores virão, professor, eu tenho certeza disso, ok? Você tem? Esse sonho que você tem lá adiante, ele tem a mesma convicção em você? Talvez ele nunca tenha visto você. Talvez ele não acredite que você sequer exista. Bom, agora temos um problema epistemológico. Como assim? Está ficando confuso isso. Não sou eu quem construo o sonho? Bem, olhem, lembrem quando nós vimos o estruturalismo, Claude Lévi-Strauss, os tristes trópicos lá em Torres, nós vimos Noam Chomsky, a analítica da linguagem, e que nós estudamos esses elementos, e vimos tudo isso a partir de uma base categorial. Olhe, a explicação para isso é simples. Você chega a esse mundo e o mundo já tem um idioma. Não é você que constrói o idioma para o mundo. O mundo diz: você vai falar português. Ah, e tem mais, você nasceu aqui, ó, nos anos 60, estamos vivendo uma ditadura militar. Você vai crescer sobre a égide de uma ditadura militar, viu? Não vai poder falar o que pensa, tenha muito cuidado com as coisas, ou você pode ser preso como subversivo. Outra coisa, aqui a sociedade funciona assim: você vai ser o quarto, quinto ou sexto filho desta família. Infelizmente seu pai morreu, você só vai ter mãe, tá? Então seu pai morreu logo depois que sua mãe engravidou. E então você vai nascer nessa família assim, vocês vão morar em tal bairro, um bairro muito violento, infelizmente. Você não vai nascer numa família abastada, não. É, vai passar um trabalho nesse sentido. Em contrapartida, essa família na qual você vai nascer é uma família muito afetuosa. Olha só, você já vai ter tudo isso. Não, você não precisa construir nada disso, já está pronto. Isso é que vai acolher você. Se você puder nascer. Talvez tenha problemas aí no parto e você não nasça. Aí o sonho fica construído para outra pessoa. É assim que os sonhos, às vezes, já estão prontos. E nós passamos, nos identificamos com o pluft, o fantasminha, e podemos ficar. Outras vezes vamos seguir retos. Ou porque não acreditamos no pluft, ou porque ele não é para nós, ou por outra coisa dessa natureza. Mas há sonhos já estruturados, prontos, que quando chegamos, eles só pedem para ser sonhados agora, vivenciados, não construídos. Podem ser ajustados por vezes, entre outras coisas. Ok? É nesse sentido que às vezes algumas pessoas, por não compreenderem essas dinâmicas, machucam coisas, quebram coisas. Coisas que elas acham que precisam fazer, mas que estão prontas. Estão prontas. No consultório, isso aparece usualmente na forma de queixa. Doutor, eu não mereço isso que eu estou vivendo. Não mereço estar numa família tão boa, viver um amor tão bonito, ter um trabalho. Isso é muita sorte para mim, doutor. Ou é muito azar para mim, doutor. Quer dizer, na contrapartida oposta, lá embaixo. Seja como for, considerem que por vezes, onde você entrar, certas coisas já estão prontas e dizem, podem viver, agora o teu papel aqui é usufruir, a fruição, ok? Mais ou menos assim, você vai chegar agora lá na Universidade Hebraica para esses estudos que nós vamos fazer, nós vamos ficar numa enseada em Tel Aviv, à beira-mar, muito bem. Você não vai chegar lá no hotel e dizer, bom, eu tenho que construir a cama, eu tenho que lavar o edredom, fabricar um ar-condicionado para mim. Não, isso está pronto. No entanto, quem se atrapalha, e olha, eu sei que isso é uma obviedade, eu faço assim para caracterizar o problema, apenas, para torná-lo evidente. Mas muitas vezes na vida isso já é assim. Olhem, considerem assim, você entra num relacionamento afetivo. Você conheceu uma pessoa e está encantado com ela. Alguns acham e trazem para os ombros deles 200 quilos de propriedade afetiva quanto à dinâmica. Acham, nossa, eu vou ter que fazer tudo. A minha parte, a parte do outro, a parte da sociedade. Essa pessoa provavelmente sufoca. Agora, uma pessoa que entra num relacionamento afetivo e diz, bom, eu vou fazer a minha parte, a parte que me compete. Não é? Ela, ele vão fazer outra parte. Se ela tem filhos do outro casamento, também tem a parte deles. Opa, tem lá a esposa, o marido do outro casamento, às vezes é parente seu também, você nem sabe. Vira um irmão, vira uma espécie de amigo, às vezes um inimigo, e assim vai. Quer dizer, mas observem a fluência e o discernimento quanto aos verbos mentais. E observem que se você estabelecer conectivos, interseção, contato, comunicação com esses verbos mentais, eles começam a ganhar estatuto ontológico, viram ser, viram ente, tanto quanto pedra, madeira, osso, tessitura muscular. E aí ganham propriedade tão mais real do que a própria, isso que você chama de realidade. Tenham prudência, então, com aquilo que vocês vão alimentar como um elemento de construção imagética. Eu vou parar aqui o gravador para que vocês possam colocar dúvidas, considerações sobre o que vimos até aqui, tá bom? Após essa breve parada, na qual nós vimos sobre por que projetamos o sonho, e vimos que algumas pessoas, de fato, elas constroem e vivenciam isso que elas construíram. Outras aguardam que isso se pronuncie, outras mesclam. E vocês vão ver agora a partir da historicidade. Então, ao final dessa primeira parte, o texto nos diz assim, de tanto misturar histórias, o menino, né, começou a acreditar que gente era pior que bicho que havia no mundo, que gente comia fantasmas, imaginem vocês e outras gentes. Bem, então nós já vimos que ele tinha uma razão para temer os seres humanos. E aqui o livro nos mostra as historinhas, olha como ele fazia as construções dele. Então o Pluft, o fantasminha, olha o que ele fez, gente, por ter medo de nós, os seres humanos, porque o tio dele dizia que nós fazíamos essas coisas todas. Chegou até a inventar uma história de tubarão bonzinho, que estava amolando os seus dentinhos numa pedra à beira de um rio verde, cantando: eu fui no Tororó beber água e não achei. Quando chegou um terrível marinheiro e deu um soco no tubarão, que desmaiou de pavor e logo morreu de dor, de barriga. Então vejam que o menino tinha toda a razão para temer o ser humano. O marinheiro matar um tubarão dessa forma, muito cruel. Bom, a autora contextualiza e mostra como o Pluft arrumava isso dentro dele. Quando alguma coisa acontecia que não era boa, o Pluft dizia: ah, isso é coisa de gente, ó, tá vendo? Ele tinha isso, prejuízos muito grandes quanto ao ser humano. Bem, agora volta aquele marinheiro malvado, pirata, o perna de pau, que sequestrou a menina, ok? E está levando para esta casa onde mora o Pluft. Coitado do Pluft, gente. Logo ele que tem medo de gente. E lá vem o perna de pau e vai trazer uma menina ainda para a casa dele. E agora? E agora eu quero dizer uma coisa para vocês. Algumas pessoas, quando edificam um verbo mental, um sonho, um projeto, um devaneio, uma volição, uma busca existencial, alguns constituem isso, dão um estatuto ontológico convincente. Então a pessoa passa a acreditar naquilo e passa a vivenciar aquilo, de tal maneira que aquele sonho é tão concreto quanto qualquer outra coisa. Então você já se planejou: vou fazer meu mestrado na Alemanha, tudo vai dar certo, lá eu termino também o meu trabalho, depois eu volto para o Brasil. Isso é tão concreto quanto os seus ossos e a sua pele. Muito bem. Só que alguns, quando esse sonho sofre um ataque, é como se atacasse o próprio coração, a própria pele. Vejam que lá para o Pluft, perna de pau vai vir, imagina um pirata vai vir para dentro da casa dele. Logo ele que tem medo de gente, que acha que gente é capaz de tudo. Achavam que só nós podemos fazer movimentos que vão colocar em risco os nossos sonhos. Se você edificou um sonho, ele ganhou vida própria, okay? Sua busca existencial. Os personagens que estão lá, que você sonhou, que você construiu. Olha, vocês podem ver em qualquer momento da vida, quando eram jovens e tiveram seus filhos e pensaram: meu filho, puxa, que bacana, eu tenho uma fábrica de vasinhos de cerâmicos terracota, meu filho vai prosseguir esse trabalho, vai pintar, vai melhorar e tudo. E lá adiante seu filho sonha com uma outra coisa, como você fica? Você não fez isso, mas achou que o seu sonho que você construiu ia ficar parado se comportando como um vaso, uma plantinha que você coloca num lugar? Nem um vaso e uma plantinha se comportam assim. Às vezes a plantinha morre, você colocou num lugar que não tem luz para ela, ou não deu água. Que dirá então esses elementos, eles conversam entre eles. Ali no número 2, quando eu botei para vocês, representando o nosso devaneio, nosso sonho, aquele barquinho que você colocou lá conversa com as aves que estão no céu, com o sol, com as outras coisas que estão lá. Eles têm vida própria. E podem desautorizar entre eles, podem desautorizar você, muitas coisas podem acontecer. Foi então que o marinheiro perna de pau descobriu a casa. Pluft espiava da janela do sótão e tremeu de medo. Não era peixe, não era um pedaço de mar, não era fantasma, não era vento. Eram duas coisas, uma grande e feia, a outra pequena, branquinha, de medo, como um fantasminha, puxada pela coisa grande. Devia ser aquilo, gente. Devia ser gente. Daí como o Pluft viu aquilo se aproximar. Olhem, o que vem agora não é simples e não é muito agradável, mas é um curso para terapeutas, então habituem-se com certas agruras, ok? O consultório nos traz muito disso também. Por vezes, a pessoa que edificou um sonho, ela é muito bruta, ela é muito avessa, insensa a esse sonho. Não é o sonho que é errado, não é o sonho que não acontece, é que a pessoa que o construiu é hostil, ela é grotesca, ela é muito agressiva e ela desfaz as próprias flores que ela semeou lá no sonho dela. É como um sujeito que não tem o menor jeito, dom, talento para o romance e sonha em ter um belo romance. Sonha em levar a moça para passear, na enseada, em colocar uma flor no cabelo dela. Só que ele é um bruto tão grande que até ao colocar a flor ele vai machucar a moça. Não sabe fazer isso. E não sabe que não sabe fazer isso. Não sabe que ele não tem o menor preparo. Ele sonha, só que ele é demasiado para o sonho que ele tem. Ele é que é a parte grotesca. Ele é a parte que não funciona do sonho que foi construído. O sonho, às vezes, está lá, lindo, bonito. A pessoa nos conta no consultório, inclusive a organização interna, a composição, como os elementos que povoam esse sonho conversam entre eles, tudo muito bonito e correto, do ponto de vista de uma base categorial, de uma época. A única parte que destoa é a pessoa que construiu esse sonho. Ela não cabe lá dentro daquele sonho. E tenta entrar. E a própria tentativa de entrar lá quebra tudo. É uma coisa impressionante. Portanto, no desenho foi colocado as mãos que vão, e as vias que vão e as vias que vêm. Lá no ponto 1, nós. No ponto 2, as nossas construções. Ok? E outro fator importante, observem se para cada um de vocês a construção reticular desses sonhos, ela é mais apropriada no sentido de nós aqui e a nossa construção onírica, a quimera, a busca lá, portanto, na relação fenomenológica, né? Sujeito-objeto, ou se é mais interessante para você, uma diluição, como aparece no item 3, no qual você já é seu sonho, você já o vive, não há mais eu aqui, eu lá. Como a autora vai nos mostrar nessa obra, uma parte muito bonita dos trabalhos. Daqui a pouco vamos fazer mais uma parada para que vocês coloquem dúvidas, considerações sobre o que estamos trabalhando até aqui, tá bom? Deixa eu chamar algum colega que caiu. Aí vocês... Já está programado para chamar o natural. Quando cai um colega, já volta ao natural. Bem, então, o pobre do Pluft, olhem só o que ele estava vendo. Logo, ele que tinha horror a nós, o sonho lá construído, gente, nos dizendo, não venha, por favor, você vai destruir tudo o que tem aqui. Fique longe de mim. Pluft está nos dizendo isso. E nós, pernas de pau, vamos lá. Nós queremos o tesouro que tem lá na casa onde Pluft mora. E olha a maneira como a autora faz essa entrada nossa no mundo onírico. Só que ela é cuidadosa e otimista. Ao mesmo tempo que ela leva um perna de pau, leva uma menina que é de uma candura imensa. Não é? Nos dando um alento. Pelo menos talvez a gente não seja de todo ruim. Bom, devia ser gente. E a mãe do menino, vendo aquilo, diz que é o contrário. Diz para ele, olha, Pluft, não é você que tem que ter medo deles. Eles é que tem que ter medo de nós. É o contrário de tudo isso. Não é? Olhem, quando você constrói um sonho, você não fica torcendo para que ele aconteça? Você não fica trabalhando para que ele aconteça? Você fica, ai, tomara que dê certo tudo e tal. Você não entra como perna de pau lá no seu sonho. Você tenta entrar de uma maneira harmoniosa, construtiva e tudo mais. Mas e se esse sonho que você construiu, ou seja, você construiu um romance muito bonito para a sua vida, você construiu um trabalho muito bonito, uma aposentadoria, mas se isso que está lá diz assim para você, eu tenho medo de você aqui dentro. A sua aposentadoria lá na praia, numa linda casa em Gramado, numa linda casa em Xangri-Lá, diz para você assim, não venha, por favor, você vai acabar comigo. Eu estou cheio de flor agora aqui, ó. Quando você chegar aqui, você já vai inventar uma alergia, vai se encher de loratadina, já vai começar a me complicar a vida. Não venha. Como é que o sonho nos diz isso? Pelos freios, é uma maneira. Como foi a aula passada, lembram? pelos freios. Quer dizer, a pessoa começa na clínica, a gente diz caminho, então, como, e a gente faz a caminhada pelo cotidiano, né? Por indexação. Você diz para a pessoa, como vai ser quando você estiver lá no seu sonho? E a pessoa diz, ah, doutor, eu vou curtir. Pena que vai ter mosquito, né, doutor? Ela começou a botar os freios, tá vendo? É como o sonho de lá nos sinaliza. Olha aqui, ó, cuidado, você tá, já está sendo demasiado. Não seja bruto, seja educado, seja civilizado, urbano. Mas você não se dá conta. E tenta arrumar. Já sei, eu vou levar spray, não vai ter mosquito lá. E o fantasminha diz para a mãe dele, veja lá os elementos do sonho conversando entre eles, o barquinho, a flor, tudo mais, dizendo, mamãe, eu tenho medo. E Pluft corria feito um doidinho, mamãe, lá vem ele subindo a praia, mamãe, lá vem ele. A mãe foi ver. Há muitos anos ninguém via, ninguém aparecia por aquelas bandas. É verdade, disse ela, preciso contar tudo à prima Bolha. Pluft, aflitíssimo, corria de um lado para outro, repetindo, eu não acredito em gente, eu não acredito em gente. Muito bacana essa recíproca de inversão que a escritora constrói. Não é o que muitas vezes nós fazemos, gente? Quando temos um sonho, deu algo errado, a gente diz, ah, eu não acredito mais nisso. Eu me enganei, eu me iludi com essa utopia toda, gastei um tempo imenso. Nada disso é verdade, que droga. Aqui, o que sim, vou chamar a Shirley Caio. Aqui, onde está? Ali. Pois aqui o que ela faz é mostrar lá do outro lado, não é? Quer dizer, esses elementos que você construiu, lá do outro lado, eles podem olhar para você e objetar você. Olha, na área da filosofia, nós temos muitos exemplos disso. Querem um exemplo bem... que inclusive estudamos lá no outro curso, os filósofos e a filosofia clínica, o curso das terças. Berkeley. Berkeley é um exemplo disso, não é? George Berkeley. O que ele fala? Que, na verdade, nada existe. Ele constrói uma teoria e essa teoria que ele constrói diz assim, olha, fechou os olhos, acabou tudo. A teoria que ele construiu vira para ele e diz, pois você não existe, sabia? E ele diz, nossa, mas e agora? Olha o problema que eu construí, a minha teoria que eu construí, esses pensamentos que eu tive agora se voltam para mim e dizem, pois é você que não existe, viu? E agora? Pensam que é o único caso. Heidegger se meteu nessa armadilha conceitual. Heidegger, no final da teoria da linguagem dele, ele tenta voltar desesperadamente ao catolicismo dele. Lá no início da vida ele queria ser padre, ele tenta se salvar com Deus e ele já não tem mais estrada. Porque no caminho que ele fez, ele quebrou a própria estrada que poderia trazê-lo de volta. E aí ele entra naquelas elucubrações que até hoje os pesquisadores estão atrás tentando entender o que ele fez ali. Ou seja, quando você constrói seus sonhos, seus devaneios, seus verbos mentais, lembre, às vezes eles podem ficar tão grandes que eles vão dizer, você não cabe aqui, tá? Ou você não tem méritos para entrar aqui, fique longe, ou nós não queremos você aqui. Vamos ver exemplos bem concretos, não quero passar aquele filosofês que o professor fala e o aluno finge que entende. Vamos ser bem pontuados aqui no discurso. Quando vocês eram jovens, pegavam uma guitarra, ficavam diante do toca-disco sonhando que eram Paul McCartney, ou George, ou Ringo, ou Lennon, e daí vocês cresceram mais um pouquinho e pensaram, que bobagem, eu nunca vou ser John Lennon. O sonho que você construiu, infelizmente, foi muito grande, você achou, e você considerou que aquilo que você vivia no seu cotidiano era a realidade e aquilo era um devaneio perigoso, tinha que ficar fora, você não poderia alcançá-lo. Outros disseram, não, para aí, eu posso sim, eu posso seguir por esse sonho e posso ser alguém assim, e alguns foram, não sei se... É difícil mencionar com uma régua, mensurar com uma régua, se você, a sua composição musical é maior ou menor que Paul McCartney. Nem, né? Sociedade dos Homens às vezes faz isso. com números, vendeu tantos discos, impressionou tanta gente. Mas subjetivamente é diferente, né, mensurar essas coisas. A questão é que, às vezes, o que você constrói como verbo mental, busca, devaneio, seus desejos, suas áreas volitivas, podem dizer lá para você, você não vai poder entrar, entendeu? Isso que você construiu aqui, pela maneira como foi edificado, não permite que alguém, dos seus moldes, da sua maneira, entre. Tchau. E vamos embora. Ficou mais claro agora? Vamos adiante. Aliás, adiante, eu vou parar o gravador para que vocês coloquem dúvidas, considerações sobre isso que vimos até aqui. Bem, sobre essa questão da adequação do sonho. Olhem, não coloquem o sonho no patamar da base categorial, apenas. Ou seja, o sonho que uma época diz que você pode sonhar, que uma sociedade diz que você pode sonhar. Isso é uma referência apenas. Então, claro que cada época tem suas prerrogativas, seus pressupostos, mas não, isso não é uma sentença. A dimensão do seu sonho não pode ser medida por fitas métricas e pelo rigor da base categorial. Porque o colega falou sobre ir a uma cidade, fazer uma apresentação, e a gente diz, puxa, mas é tão difícil. São tão poucos que conseguem ir a essa cidade, fazer isso que você quer fazer. Mas aí você está reduzindo o sonho dele a uma base categorial. E ele pode fazer essa cidade onde ele queria ir, projetando no monitor dele um vídeo da cidade, fazendo a apresentação para meia dúzia de amigos queridos, regados a um bom tinto. Pode, quer dizer, quem diz que ele tem que ir até lá fazer? Esse fator de correspondência, naquele sentido de que Platão colocava da verdade como correspondência, isso não tem a ver com a subjetividade humana. Quer dizer, você pode construir seus sonhos e ver a propriedade dele com relação a você. Ou seja, a sua historicidade, a sua estrutura de pensamento. E aí você verá se é um devaneio, se é algo que está fora do seu alcance, se é um sonho para manter você motivado na caminhada, se é para ser alcançado, se é para ser vivido ou se é para outra coisa qualquer. Para cada um vai ser diferente. E lembrem, por ser vivo, o momento ontológico, ele pode mudar no meio do caminho. E mudando pode nos modificar também, ok? Lembrem que o sonho pode ter elementos epistemológicos, ele pode ser didático com relação à nossa vida. Vamos adiante aqui na leitura da obra. Então o Pluft disse para a mãe dele que tinha medo. A mãe dele ficou excitadíssima, viu? Ligou para a prima Bolha, porque ela queria assustar esses humanos, mas ela achava que não na hora. Depois ela ia dar susto neles, né? E o menino, o Pluft, andava de um lado para o outro tentando se convencer que ele não acreditava em nós. E aí nós já acreditamos tanto agora na existência do Pluft que a gente está até solidário, né? Querendo contemporizar, querendo minimizar a dor do menino, do fantasminha esse, né, dizendo, não, a gente existe, sinto muito, Pluft, mas vamos ter que dar um outro jeito nisso aqui. Só que nós quantas vezes fazemos isso, né? Eu não acredito no meu sonho. E às vezes o sonho lá, ouvindo isso que nós fazemos, ele diz, ok, vou me afastar. E há sonhos que se afastam, ok? Há sonhos que precisam da nossa cumplicidade para se manter, para que se mantenham vivos. Se nós duvidamos, se nós colocamos impedimentos, eles quebram, morrem. Sonhos afetivos, sonhos de caminhadas, sonhos de busca, alguns funcionam assim. Pluft fazia isso para ver se se convencia, mas é muito difícil a gente se convencer de fato que é mentira uma coisa que é verdade. Nós somos filósofos clínicos. Quando nós trabalhamos uma questão, um dos elementos que observamos é de onde fala este que fala? Qual é o ponto de perspectiva dele? Quem é que está contando a história? É uma autora. Ela é humana. A não ser que ela nos apresente uma prova no meio do livro que não é. Mas até lá, quem está narrando a história é uma pessoa, como nós. É uma visão antropocêntrica das coisas. o que torna tudo muito mais amistoso. Se a obra começasse dizendo, eu sou o tio do Pluft, sou fantasma também, vou contar a história, nós já entraríamos pela fantasia. Como foi a autora, nós já demos pelo menos uma credibilidade a ela, no sentido de dizer, é uma pessoa que está contando uma lenda, uma ficção, ah, tá tudo bem. E isso tranquilizou alguns. É assim que muitos se protegem e se desfazem de sonhos incômodos ou de sonhos que gostariam de viver e não conseguem, entre outras coisas. A Pluft tentou se esconder no baú, mas o tio Geraldo continuava roncando, distante e não queria companhia. Lembram que esse tio Gerúndio, ele dormia dentro do baú, né? E aí o menino fica em alas ali, para lá e para cá, tentando fugir, tentando, ele está angustiado. Finalmente Pluft conseguiu convencer a mãe de se esconder na trave do sótão, porque o marinheiro já vinha subindo a escada. Pluft meteu a cara no colo da mãe, que mesmo sendo de fantasma, na hora do perigo era quentinho, como todo colo de mãe. E esperaram. Viram o perna de pau chegar com sua voz de trovão cantando. Aí o perna de pau sobe cantando a Maribel, Maribel, Maribel e tudo. Aqui eu tenho uma pequena... um pequeno elemento que vai confundir um pouco vocês, pode ser? Vejam que nessa altura vocês consideram Pluft ainda um fantasminha, não é? Irreal, improvável, ainda é uma ficção. A gente já simpatiza com ele, mas sabe que ele é uma historinha, um brinquedinho. Já o perna de pau que está subindo a escada, esse a gente é, esse a gente é, opa, esse... E o perna de pau é tão fictício quanto o Pluft. Quando você constrói por composição sonhos, lembrem que alguns personagens que lá nos sonhos são periféricos, às vezes eles têm inclusive funções de amálgama, funções de conectivos para que personagens principais possam surgir. Então o sujeito que aciona lá o elevador, o ascensorista, ele está ali apenas para que o personagem central chegue até o andar indicado. Lembrem que às vezes esses personagens crescem e ocupam funções muito importantes. A autora provavelmente não queria que o perna de pau sobrepujasse Pluft, mas por vezes é isso que acontece em determinados momentos. Bom, o perna de pau sobe e está muito escuro e ele descobre que ele não tem uma lanterna. Como é que ele vai achar o tesouro se ele não tem uma lanterna? E a menina não pode fugir porque ele quer pegar esse dinheiro todo que o velho deixou e casar com essa menina e viajar pelos mares. Olha a ideia do pirata. O pirata é muito mau. E então o que que acontece? Essa parte toda eu vou passar para frente. E olha aqui, ó, ele dava enormes gargalhadas, o pirata, o que fazia Pluft pensar que gente era muito engraçada, mas ao mesmo tempo era mais assustadora ainda do que ele poderia imaginar. Quando construírem seus sonhos, pessoal, suas buscas, seus devaneios, lembrem que a nossa presença lá pode fazer com que esses elementos se apaixonem por nós, tem uma aversão por nós, queira uma medida de aproximação, de afastamento, de dubiedade e outras coisas. Querem ver exemplos disso concreto? Vamos voltar à adolescência dos senhores. Na adolescência dos senhores, imagino, muitos devem ter tido sonhos naquelas festinhas, então botavam um disco, a mãe e o pai deixavam ir, aí você ia... E você gostava daquela menina, daquele menino, e um dia você achou, hoje vai me tirar para dançar, ou eu vou convidar para dançar. E aí você construía, olha o sonho, construía o sonho. Se me tirar para dançar, se eu convidar para dançar, ah, eu vou dizer tal coisa. Aí eu sei que essa é engraçada, ela vai rir, ele vai rir. E aí depois eu já converso tal coisa. Ou então isso e aquilo, não é? Construía isso. Às vezes o sonho que você construía, você chegava ao fim e dizia, nossa, mas que ridículo. Que sonho bem ridículo esse. Olha que bobagem, ainda bem que eu cortei e quebrei no caminho para não passar o ridículo. Viram? Outras vezes, você imbuído pelo sonho, ele se tornou tão forte que você encheu os olhos de lágrimas e atravessou o salão empachado de gente. Aquela turma da pesada que no outro dia no colégio ia te incomodar, foi lá pedir a menina para dançar. E ela disse não. Aquele não era retórico, não era um não para você. O pé dela, ela botou o sapato da irmã, estava machucando muito. Ela estava morrendo de vontade de dançar com você. Mas ela não ia, não, nem dava para te explicar no meio da música que era o sapato que estava matando o pé e que ela não podia dançar por conta disso e que ela sentia muito que ela ia acabar com a irmã dela quando chegasse em casa. Que, aliás, não tinha culpa de nada. E aí você recuou e acabou com o sonho. Disse, nunca mais na vida que eu vou sonhar. Olha o que dá sonhar. Amanhã na escola a turma da pesada vai rir de mim, vão me botar apelido. Olha o que eu fiz, fui acreditar em sonhos. Daqui pra frente eu vou ser que nem o Milton Nascimento, meu caminho é de pedra. Como eu posso sonhar? Ou seja, você matou o sonho, que não tinha culpa de nada, estava tudo certo. Foi a droga dos sapatos da menina que estragou. Não era nem do sonho, era uma outra coisa. Tenham flexibilidade, por favor, para lidar com esses elementos da vida, com as nossas buscas, no consultório, com as buscas. Isso que eu ilustrei no consultório, nós vemos inúmeras vezes, das mais diferentes formas, pessoas destituindo sonhos por enganos, por males entendidos, sabe, por invencionices. Eu vou ligar para ela. Se ela não atender, é porque o nosso romance não vai dar certo. Ora, meu Deus do céu! Pensa que eu estou falando de adolescentes, eu estou falando de adolescentes de 40, 50 e 60 anos que me aparecem aqui no consultório. Não pensem que eu estou falando. São os neo-adolescentes, os novos adolescentes que estão aí. Ok? O mundo mudou. E agora é assim: tem um filho de 19 anos dizendo para a mãe, de 50, mãe, como a senhora é imatura. Me admira que ele ainda queira sair com a senhora, mãe. É o mundo como está hoje, não é? Bom, então o pirata tem que sair porque o sol resolve se recolher e ele precisa da lanterna, deixa a menina amarrada e vai embora. E o que acontece? O Pluft finalmente vai ter contato com a menina. Essa é uma das partes mais memoráveis da obra. A autora nos propicia o encontro dos sonhos, o devaneio aberto agora com aquele que o constrói. É muito bonito que segue. Muito interessante as movimentações todas da crônica. Aqui há lições terapêuticas para todo lado. E o que eu vou ler, vocês já viram no consultório, vários de vocês aprendem, já tem prática clínica nisso e já viram muito disso acontecer de várias maneiras. Então, depois de dizer as bobagens, tal, eu saltei várias partes, tá? Por questão de tempo, senão a gente não consegue terminar a aula toda hoje. Então, muito depois, o pirata sai, né, e deixa a menina amarrada numa cadeira. Maribel é o nome da menina, tá? Maribel estava com muito medo de ficar ali sozinha. Mas o medo do perna de pau era muito maior. Lembrem, ele só saiu para pegar uma lanterna, ele vai voltar, pessoal. E deixou a menina ali. Então ela tomou uma coragem especial, dessas que a gente toma nas horas mais difíceis. Fez uma força bem grande, tirou a corda que prendia seus braços na cadeira e correu para a janela para pedir socorro, mas ninguém ouviu. Olhem o recurso da narrativa. A autora coloca dentro de um sonho construído do Pluft, que a gente diz, ah, isso é uma brincadeira, vou ler para os meus filhos essa história. Lá dentro, ela coloca um núcleo de realidade que nós consideramos realidade, ou seja, a menina amarrada numa cadeira, o pirata vai voltar. Isso nos angustia. Então, dentro da história, você esquece momentaneamente que é uma crônica de costumes e vai lá e diz, nossa, mas a menina, temos que ver. E o seu filho que está ouvindo a história diz, é, mãe, como fica a menina? O fantasma não vai se machucar, ele é um fantasma. O medo dele é que, viram qual é o medo do Pluft? Que a gente come o Pluft. Imagina, quem é que vai devorar um fantasma? Nem dá para fazer isso. Nós não estamos preocupados com Pluft. Vamos ver o que acontece aqui. Maribel se sentiu muito sozinha e começou a olhar a casa e todas aquelas coisas velhas que ela não conhecia porque ainda não tinha nascido quando seu avô se mudou para o navio. Plukt já não se aguentava mais. Queria e não queria ver de perto aquela coisa engraçada. Há um detalhe, o Plukt sempre se refere a nós, gente, como coisa. Claro, ele nunca viu um ser humano. Tá vendo agora, para ele nós somos coisa, ué. Ele tá certo, somos coisa. Plukt, de tanta curiosidade, Plukt perdeu o equilíbrio. Às vezes fantasmas também perdem o equilíbrio, diz a autora, e caiu bem no meio da sala. Maribel viu aquilo e desmaiou. Fantasma também era demais para seu coraçãozinho de menina, e não havia coragem especial que aguentasse. Dona Fantasma, a mãe do Fantasminha, né, saiu correndo para procurar no velho armário algum remédio para desmaio de gente. E Plukt ficou sozinho com tudo aquilo. O coração dele começou a bater depressa pela primeira vez, e foi aí que ele descobriu que tinha um coração. O coração disparou. Então, correu para pedir à mãe que fizesse alguma coisa e disse: mamãe, quem sabe a gente pega isto? Isto é a menina, é a Maribel. Mamãe, quem sabe a gente pega isto aí e joga lá na noite, depois fechamos bem a porta e botamos o baú de tio Gerúndio, com tio Gerúndio e tudo dentro, bem na frente da porta, para o marinheiro não voltar. E ficamos aqui, nós, sozinhos, só fantasmas e gente não. Ai, que ótimo, né? A mãe dele disse que isso era muita ruindade. E ele disse que não é ruindade a gente ter medo. Como ele argumenta com a mãe dele. Que nada disso era por ser ruim, é porque ele tinha medo. O que acham que acontece? Vejam, eles têm pouco tempo. Esse perna de pau vai voltar. E ele é um homem mau. Ele sim faz mal para pessoas. Ele é capaz de matar a gente. Ele sequestrou a menina. O que acham que a criança vai fazer? Vai fazer amizade com o fantasma e vai dizer: ó, quando ele voltar, tu me ajuda, dá um susto? Assim acham que é isso? Não? Sim, a menina. O que que ela vai? Ela é uma criança. Ela vai ficar. Como faz? Vamos ver ideias. Por exemplo, não pode pedir ajuda para a mãe a Maribel não pode fazer amizade com o Plukt agora, já que a mãe do menino está procurando remédio para gente que desmaia. Não pode dizer: olha, me ajuda, esse perna de pau, vocês agora são meus amigos, eu vi, me deram remédio, estou melhor. E esse fantasminha parece que tem mais medo de mim do que eu dele. Aí a menina pode dizer: me ajudem, ele vai voltar, ele é um homem mau, ele me amarrou aqui, vocês viram. Plukt viu. A mãe do menino é uma fantasma adulta. Ela pode pegar aquele tio que dorme no baú e fazer um auê ali. Pirata deve ter medo de em algum grau de fantasma. Acham que pode ser isso? Se vocês estão dialogando, se estão sonolentos, se não estão mais prestando atenção, vocês se perderam. Mas se vocês estão conectados, o sonho, ali o 2 e o 1 já se mesclaram, entendeu? Nessa conversação que a gente está fazendo agora. Em seguida, cada um vai voltar para o seu lugar, que é natural. Essas idas e vindas são bem naturais, é assim mesmo que ocorre. Por vezes, o amálgama permanece. Muito raro. Entenderam? Quantos sonhos na vida dos senhores foram construídos, quebrados, remendados, afastados com base nisso que estamos vendo aqui? O Plukt é só uma alegoria para as nossas vidas. Vejam. Então, Plukt e a menina se viram de novo, frente a frente. Não se sabe até hoje quem teve mais medo, escreveu a autora. Se Alice, Pluft ou Maribel. Mas desta vez ninguém fugiu ou desmaiou. Sabem quando a gente descobre um bicho novo? De que a gente tem medo, mas ao mesmo tempo quer saber como é? Uma espécie de medo gostoso? É isso mesmo. Às vezes o medo pode ser bom se a gente não tem medo do medo. Para disfarçar, os dois começaram a falar. Olha aí. Não é, voltando à festinha da adolescência, okay? Se ao invés de quando você construiu, puxa vida, como seria bom se ela me desse bola, mas ela é a líder da torcida, nunca vai olhar, estou com o rosto cheio de espinhas, eu só tenho 14 anos, ela já tem 15, nunca vai sair com um garoto como eu. Se ao invés de ter feito isso, você, o medo, você dissesse, não, mas para aí, deixa eu construir um outro sonho aqui na minha cabeça, isso pode ser diferente, e conversasse. Esse sonho, se fosse verossímil, se tivesse bases com a sua estrutura de pensamento, se não fosse alienante, se não colocasse você em riscos, porque tem gente que faz isso, constrói sonhos nocivos e que botam a perder muita coisa. E é óbvio que ao falar para terapeutas, eu sei que vocês têm, sabem dimensionar esses cuidados, não é? Quer dizer, estamos falando com base nos cuidados de clínica que vocês já conhecem muito bem. Ora, nesse sentido, o sonho pode auxiliar muito a pessoa na caminhada dela. Querem saber como é que foi a conversa dos dois? Do Pluft e da Maribel? O diálogo entre eles? Como é que você se chama? Perguntou Maribel, quase sem fala. Pluft, e você? Eu sou a Maribel. Você é gente, não é? Sou, e você? Eu sou um fantasma. Fantasma mesmo? É, fantasma mesmo. Mamãe também é fantasma. Nessa hora, Maribel já estava se sentindo melhor e até achando aquele fantasminha muito engraçadinho. Engraçado, disse ela. De você eu não tenho medo. E nem eu de você, disse Pluft. Engraçado. Os dois riram um pouquinho, meio encabulados. Depois Maribel continuou. Mas sua mãe também é um fantasma? Pluft aí ficou um pouco ofendido. Claro, você queria que ela fosse peixe? E seu pai? Perguntou Maribel. Meu pai era um fantasma de ópera. Trabalhava num teatro grande, mas agora ele morreu, sabe? Virou papel celofane. Ah. Conversem com os sonhos, eles construirão para vocês essas coisas. Não é preciso que a gente... Saiu gol lá na... Estão buzinando aqui em Porto Alegre, né? Porque saiu gol lá no estádio. Não vou falar mal dos outros estádios, mas vou dizer que o meu estádio foi eleito o mais lindo, sabia, da América do Sul? E tem as cores do Espírito Santo, vermelho e branco. Dos outros, cada um escolhe a cor que bem entende, né? Bom, vamos voltar à aula. Então, conversem com os sonhos nas bases amistosas. Divaguem sobre as composições e elas terão vida própria, elas construirão caminhos também. Não pense que é você que vai fazer toda a parte, às vezes a parte já está feita, é preciso vivenciá-la, virar a página de um livro, você encontrará os elementos prontos. Outras vezes você precisará fazer, ajustar, modificar, não é? São as premissas. Pluft, que tinha conversado com gente, parece que agora não queria mais parar de falar e foi logo apresentando o tio Gerúndio como um fantasma de navio muito bacana, que tinha trabalhado no mar muitos anos. Maribel aí lembrou que talvez o navio dele fosse o navio de seu avô. Pluft disse que era este mesmo e os dois riram muito com a coincidência. A senhora fantasma continuou a cantar e aí Maribel lembrou-se que o perna de pau ia voltar e começou a chorar. Pluft nunca tinha visto ninguém chorar, nem sabia o que era isto. Ficou encantado e gritou para a mãe: que lindo, mamãe, vem ver. A menina está derramando o mar todo pelos olhos. Eu também quero. Ora, Pluft, fantasma não chora, senão derrete, disse dona fantasma. E tratou de se aprontar para apresentar-se à menina. Como era uma fantasma experiente, achou melhor não assustar muito, vestia um velho chapéu do tempo da ópera, botou um chale espanhol e apareceu. Pensou que estava bem disfarçada. Maribel achou muito esquisito. Não sabia se era uma senhora fantasiada de fantasma ou um fantasma fantasiado de gente. Teve até vontade de disfarçou, porque achou a mãe de Pluft muito simpática, com aquela bandeja cheia de pastéis. E que pastéis engraçados. Olha, em outra parte do livro, ela conta como é que eram feitos esses pastéis. A mulher, essa senhora fantasma, ela abria a janela e deixava o vento encher o pastel e fechava.
Que amor!
Não é bacana? Vejam, pessoal, olhem que bacana isso que eu quero mostrar para vocês. Como quando se constrói um sonho, e um sonho aberto, um sonho no qual os elementos conversam, esses elementos novos, inéditos, engraçados, eles ocorrem. Se você, olha, deixa eu mostrar para vocês isso, ok? Alguns colegas me perguntaram, professor, como vai ser lá na Universidade Hebraica, que a gente vai estudar agora daqui umas semanas, e tudo nessa viagem de estudos? Aí, esses que me perguntaram, alguns eu respondo de acordo com a estrutura da pessoa. Aqueles que pedem por um roteirizar, eu digo, olha, à noite a gente vai poder caminhar pela enseada. Eles colocam mesinhas de madeira com pequenas velas dentro de redomas, pequeninas redomas de vidro. Alguns sentam e fumam um narguilé, outros bebem um cálice de vinho e leem à noite no deck. Alguns aproveitam para passar limpo os estudos do dia. Vejam, aí a pessoa, se ela interage com isso, e dependendo da maneira dela, ela acrescenta coisas. Professor, e dá para ficar ali, por exemplo, apenas curtindo, sentindo a brisa no rosto? Aquilo é o final do mar Mediterrâneo, né? Dali para lá já é Ásia. Dá para ficar curtindo, professor? Aquele ar que é diferente, né? Digo, claro, muito bacana. A brisa só entrou aqui por conta da construção que foi feita e da interação da pessoa, quer dizer, eu que coloquei, da pessoa que ouviu e agora participa, acrescentando elementos. Mas veja, ela acrescentou um elemento predisponente ao que estava acontecendo ali e não distoante. Ah, professor, mas eu tenho que me preocupar porque na volta do Brasil eu tenho uma prova. Pronto, quebrou tudo. Quando os elementos que estão lá conversam e a pessoa aprofunda esses elementos por composição, é provável, claro, não é exato, a alma humana venta para muitos cantos, mas você tem uma profilaxia e uma certa previsão de para onde a pessoa está andando, os elementos que vão surgir, as lições. Por isso que vocês aprendem a construir sonhos producentes, baseados na historicidade dos senhores. Nunca, como é que eu vou saber o que é producente se eu não souber a sua historicidade, a sua estrutura de pensamento? Fica grotesco, né? Vou parar o gravador para que vocês possam colocar dúvidas, considerações, questões sobre isso que vimos até aqui. Vamos então para a parte final da nossa aula de hoje. Depois vocês receberão aqui a gravação editada com a capa do livro para poderem estudar e trabalhar no que faltou aqui. Durante o intervalo, os colegas, a gente estava conversando e eu estava mostrando os encartes, as maneiras pragmáticas de utilização, que nem sempre funciona, claro, cada caso, cada situação, precisamos ter observância a esses fatores. Mas observem assim, se você criou um sonho estruturado, vamos pôr uma história infantil dessa para um filho seu, e o Pluft, nessa história que você construiu, é um fantasminha que tem dons médicos. E quando uma plantinha se aproxima dele, a plantinha está enferma, está padecendo, ela recobre a vida, ela se revigora e floresce. Um animalzinho, cai um pássaro perto dele com a asinha quebrada. O Pluft pega, sopra o bichinho, ou nem precisa fazer nada, só a presença do Pluft, e o bichinho começa a cicatrizar sua machucadura e logo está a voar de novo. Aí você diz para sua filha de 5 anos, seu filho de 6 anos, e você, agora nós vamos conversar com o Pluft. Olha, o papai já está até se sentindo melhor. Vejo que não está mais doendo meu braço, estava doendo muito, que eu joguei tênis a tarde toda. Já não estou mais sentindo, você também? Se a criança já conversa com o sonho, se virou aquele ponto 3, o amálgama, não é mais eu aqui, ele lá, ele pode começar a manifestar reações proprioceptivas derivadas disso. Agora, claro, nós somos terapeutas, não é? Até onde isso vai, eu não sei. Eu não sei dizer, se você me disser assim, professor, isso tem força para, por exemplo, redimir e fazer recuar uma metástase? Eu não sei até onde isso pode ir. E jamais eu suspenderia uma radioterapia, uma quimioterapia, para utilizar um procedimento desse. Quando muito, eu associaria as coisas, não é? A prudência precisa vir antes de... Imagina como seria... Seria impensável agirmos diferente. Na clínica, não. Clínica é um exercício de método, de fundamento. Vocês têm que ter cuidado com isso. Então, podemos utilizar de maneira producente, de maneira coerente com a historicidade da pessoa. Se uma pessoa, por exemplo, pela religiosidade dela nos diz fantasma é bobagem, é crendice, eu não quero nem ouvir falar disso, acabou a história do Puft. Para essa pessoa... não utilizaremos um recurso terapêutico dessa ordem. Para outras pessoas, já viajaram para a Irlanda, para a Escandinávia, acreditam em ogros, em duendes, até trouxeram um livro. Olha, vamos conversar. Talvez haja um caminho por aí. E o caminho que existir será um caminho indexado na historicidade da pessoa. Lembrem sempre disso, ok? A história, o conto, é estruturado para a pessoa, segundo as premissas da pessoa, com os propósitos clínicos para a pessoa. Às vezes será um paliativo, às vezes ajudará a minorar um estado grave, um estado afetivo, somático, de outra ordem grave, de uma perda, etc. E outras vezes será algo ainda mais profundo. Por vezes será nada, nada, vocês sabem. É uma tentativa, é mais um procedimento clínico que a gente utiliza, né? Mais uma ferramenta. Vamos prosseguir a historicidade do Puft. Então, a Maribel achou muito engraçada a mãe do Fantasminha, ela tentou ser agradável para a menina, mas olha o que acabou fazendo, né? Voltou a cheirar, querendo ir logo embora e fugir da perna de pau. A menina estava realmente assustada. O que vem agora é tão bonito, gente, é tão bacana. Essa escritora foi tão feliz na narrativa dela. Então veja, a menina estava muito apreensiva. Lembrem, o Pluft, que tinha medo de gente, agora estava solidário com a menina. Não tinha mais medo. O sonho perdeu o medo, o número 2 ali, ó, não tem mais medo do número 1. Que tal se você sonhar com uma coisa, por exemplo, professor, eu gostaria tanto de ficar bem dessa minha somatização, de poder curtir meus filhos, meus netos, ter paz finalmente, me encontrar existencialmente, sossegar minha alma. Que tal se você, ao construir um sonho desse, a forma como vocês estão vendo, esse sonho se solidarizar com você, criar vida própria, força, viço e avançar em direção a você no sentido de te puxar da mesmice, do marasmo existencial, da eterna amargura do dia a dia, desse sofisma que não termina, ansiedade sem fim, resolução de problema para cair no outro. Que tal se teu sonho te der essa mão, como o Pluft está fazendo agora pelo menino? O que é preciso para fazermos isso é você edificar um sonho que tenha a ver com você, que seja uma contrapartida sua e não algo que diga para você, você está sonhando, viu? E é inalcançável isso, viu? Aí é improvável. Mas há sonhos que você pode construir, e essa é a nossa próxima aula. A construção do seu sonho, seu, cada um de nós tem um próprio. Tem uma história muito bonita que eu vou trabalhar com vocês, um livro na próxima aula, que nos ajuda muito nisso. Semelhança do que a gente está fazendo hoje. Vocês vão ver que bonito que é. Como é amistoso e como é interessante, como alguns vão achar muito promissor. Pluft ficou aflitíssimo e achou horrível ver sua amiga perdida naquela praia tão branca, naquele escuro tão preto, e então resolveu que ia com ela ao mundo procurar. São três personagens, tá? Amigos do avô dela, que entram na primeira parte do livro e que eu não li para vocês: o João, o Sebastião e o Julião, que são amigos e que ajudariam a menina. Então, vestiu uma roupa de gente. Olhem só o Pluft. Vestiu uma roupa de gente. Despediu-se de sua mãe, Dona Fantasma. Estava tão contente de ver o filho tão corajoso que até fez um discurso desses que as mães fazem quando os filhos vão viajar, mesmo sendo viagem de fantasma. Ai, que ótimo. O Pluft botou roupa de gente. Olha só o que ele está fazendo. Cadê o medo dele? Ficou amigo da menina, não só perdeu o medo, como ele não está mais nem se importando com perna de pau, que ele tremeu quando viu subir as escadas. Que mudança, não? Discurso de despedida da mãe fantasma no embarque do filho para o mundo, é o título do capítulo. Bom, algumas escolas de terapia, se lessem isso aqui, iam ficar muito felizes e já iam indexar isso aí para uma série de coisas. Olha, gente, isso não é um discurso analítico no sentido psicológico propriamente. Pode ter esse fim, mas não é esse o intuito, ok? E aqui nós estamos tratando de uma pessoa, que é a Maribel, de um fantasminha, que é o Pluft, e estamos vendo os elementos ligados às construções de verbos mentais em terapia por imagens. O propósito é esse apenas. Meu filho. Aí a mãe fantasma deu um grande suspiro de mãe contente. Se seu pai fosse vivo, ficaria orgulhoso de você. Cuidado com o sol para não te derreteres. Procura o vento sudoeste, que é mais agradável. Trata de ser um fantasminha decente, sim. Só prega susto naqueles que merecerem. Se encontrares algum outro fantasma assustando alguém, procura outra gente para assustar. Aí, abre aspas. Há trabalho para todos. E volta um fantasma de verdade. Eu tenho certeza que vais gostar do mundo. Abre bem o olho para ver essas coisas bonitas que existem por aí. O único meio de ver bem o mundo é abrir os olhos. Dona Fantasma, no fim do discurso, já estava tão comovida que até falava com voz de cantora de ópera, quase cantando. Durante o livro inteiro, a escritora, a Clara, nos diz que ela, que a mãe do fantasminha, a Dona Fantasma, quando se emocionava, ela começava a cantar, nem se dava conta. Adeus, mamãe. Vamos, Maribel, disse ele, segurando a mão de Maribel. Vamos ao mundo procurar seus amigos. Que tal? O sonho encontrou sua cara metade, sua contrapartida. Ontem, na aula sobre Claude Lévi-Strauss, eu estava falando para os colegas que estudam lá o estruturalismo, que nos estudos que ele fez de comunidades de índios, alguns idiomas, algumas palavras, alguns termos proposicionais, eles começam verbo, começam palavra e terminam folha, terminam sol, terminam brisa. E que muitas vezes na análise do homem branco, dos linguistas, eles achavam que a linguagem do índio era menor, era incompleta, era imperfeita. E era exatamente o contrário. Ela é muito mais que perfeita e muito mais que completa. Tanto é que ela consegue associar um som que começa... Imagina, você vai fazer um assovio, que começa assovio e termina brisas, o farfalhar das folhas. Imagina uma frase que precisa ser construída necessariamente assim. Não é bonito? Não é muito mais completo? Ou alguns dos senhores sabem fazer o som do farfalhar de uma folha? A gente pode usar onomatopeia, outra coisa, mas vai ficar sempre muito distante. Pois aqui, no que se refere aqui aos sons, à construção do sonho, Considerem que muitas vezes você vai construir um sonho e esse sonho virá em relação a você e construirá todo o resto. Não é preciso você se espremer e achar, bom, eu tenho que fazer tudo, construir meu sonho, lutar e lutar muito para que ele aconteça. Isso é uma visão praticamente renascentista, cartesiana do sonho. Não que não possa ser assim, para algumas pessoas é assim. Elas são tão centralizadoras de coisas que até nisso elas têm que fazer. Mas para muitas pessoas não. Elas apenas edificam um sonho e deixam que ele voe. E o sonho vem e faz todo o resto. Elas se emocionam com a construção do que elas fizeram. E o sonho faz o resto do que elas colocaram. Há muitos exemplos disso. Poetas que depois de escreverem suas poesias, liam a poesia chorando. Músicos, que ontem mesmo nós vimos, né, na aula do Claude Lévi-Strauss, quando ele ouviu Stravinsky, mudou a vida dele. Ele tinha 14 anos. Quando ele ouviu, ele ficou tão deslumbrado com aquilo que ele foi para casa e quando ele retorna, ele pensa, puxa, eu tenho que ouvir de novo. Ou seja, o sonho pode nos construir muito mais do que nós a eles. Às vezes você faz 15% nessa construção e todo o restante é o sonho que faz para você, dependendo do sonho que você construiu. Portanto, cuidado com o que as construções imagéticas, porque elas podem alçar grandes voos existenciais. Olhem como é que fica o Proust. Sentiu que vinha nascendo uma grande coragem. Isso é, gurias, isso aqui é para botar as pernas, viu? É um mochinho, né? Tem outro ali, se precisarem. Puf. Sentiu que vinha nascendo uma grande coragem e saiu feliz pelas escadas da velha casa e pela praia deserta, cantando e pulando de contente. Porque era muito agradável ser corajoso. Que linda essa história. Eu não vou ler para vocês a parte final dela. Prefiro que vocês comprem, como eu fiz na outra obra do Amos Oz. Comprem um livro, baixem da internet, leiam, vale a pena que vocês verifiquem. Porque para os nossos propósitos, isso aqui já cumpriu de sobra os ensinamentos que precisávamos. Vou desligar o gravador para que vocês coloquem dúvidas, considerações, reflexões sobre a aula que tivemos hoje sobre terapia por imagem, os verbos mentais.